Audiobook grátis apresenta. Não posso ter uma abstração, um alheamento, que meu marido não procure insistentemente penetrar até ao recôndito da minha alma. Com a autoridade de seu poder absoluto e inimigo de mistérios. Perto dele começo a ter a preocupação de dissimular até as inercias da minha imaginação. Ele entende que, falando ou calada, eu não me devo ocupar senão da sua pessoa, sem dar licença ao desafogo de uma única ideia em que há sua imagem se não reflita. Dir-se-ia que, com o direito da posse do meu corpo, ele adquiriu o de todos os pensamentos que desabrochem ou atravessem fugazmente o meu cérebro, espantando-se de certos devaneios, como um lavrador se indigna de ver dentre os cereais plantados pela sua mão, em terra sua, desabrocharem florinhas agrestes, com que não contava, e de que o vento misterioso trouxe e por ali espalhou as sementes. Quando nos fugitivos segundos de abstração acordo a voz dele, que me pergunta: em que estás pensando? E lhe vejo as pupilas verdes traspassadas de uma curiosidade inquieta fixarem-se tão soberanamente nas minhas, estremeço, como se tivesse sido colhida em flagrante delito de uma feia culpa, de que ignoro o nome. Cada idade tem as suas visões. Quem o mandou casar-se com mulher bonita e muito mais moça do que ele? Se eu fosse feia, ou se tivesse mais 15 anos, que seria a sua idade justa, ele rebuscaria assim na minha alma com tal desesperada ansiedade? Quem me responderá? Joaninha e Custódio têm a mesma idade, uma e outro 35 anos. E é cada cena. Ah, mas isso é diferente. Eles querelam-se por fatos vividos e não por fantasmas imaginários. Realmente, não sei como hei de convencer o meu rico maridinho de que em dados momentos me é quase impossível dizer com exatidão em que ponto do mundo irreal paira o meu pensamento. Se há minha cabeça é divagadora, não é, por certo, por culpa minha. Creio que a imaginação dos homens, pelo menos dos homens casados, é mais positiva do que a nossa e não viaja nunca para o desconhecido sem estudos prévios, que os orientem sobre os graus, minutos e segundos das latitudes a percorrer, dentro ou fora do nosso radiante planeta. Não há, com certeza, nada tão positivo como um marido, quando debaixo das telhas conjugais, a sua existência exterior lembra certas paisagens vistas do alto da serra, tem pontos límpidos, outros encobertos por delicadas brumas misteriosas, que, em vão, a nossa vista procura penetrar o que esquecemos, embora, e nunca os nossos dedos tateariam esse véu movediço é impalpável, tecido pela habilidade deles e a nossa desconfiança, e errádio como as nuvens. Quando eu pergunto a meu marido: por que vieste hoje mais tarde? Ou para onde vais? Ele sorri, atribuindo uma pontinha de ciúme à minha naturalíssima curiosidade, e sinto que nem sempre é sincero na resposta. Às vezes, creio mesmo que chegue a tingir com leves tons malignos e rastilhos de reticências intenções que não têm nada de pérfidas, feita só com o intuito de estudar-me outras vezes, essas meias confissões, murmuradas em ar de chalaça, são absolutamente verdadeiras. Ele realizou ou vai realizar tudo quanto confessa, simulando brincadeira. Então, a cor do meu sorriso não deve ser bem definível, porque a percepção da verdade não deixa de mesclar-se um fiezinho de dúvida. Seja como for, sempre é mais fácil dizer uma criatura de onde veio ou para onde vai, casos que representam atos materiais, do que descrever, às vezes, o que está pensando. Mas os maridos não entendem assim, eles que são lá fora de uma maleabilidade de cera, são dentro do lar de uma lógica de ferro, insistem pelo porquê de todas as coisas realizadas ou a realizar, sem desprezar detalhes, dissecando os fatos, exigindo informações miúdas é positivas. Tudo se subordina à sua vontade. Poderosa é a sua sabia determinação. Dentro das paredes da minha casa ou da caixa do meu cérebro, não ocorre incidente. Sem que o senhor meu esposo não exija contas escrupulosas. Não lhe as negaria eu tantas vezes, se elas não fossem de tão difícil verificação. Mas como lhe hei de responder com verdade e clareza, se eu própria não sei, muitas vezes, o traçado tenuíssimo por onde caminham, em curvas de labirinto, as minhas pobres ideias. Quando os lindos olhos de meu marido, porque não posso deixar de confessar que ele tem um maravilhoso par de olhos, traspassam com aquela luz verde, de esmeraldas fluídas, as minhas pupilas, em busca do sonho, do desejo ou da fantasia que me perpasse pela imaginarão, adivinho por uma intuição súbita que ele se procura a si próprio, não tolerando que outra intagem habite, embora passageiramente, o meu espírito. Recolho de chofre a asa inquieta do pensamento que me agita ou me refrigera, e fico perplexa, muda, pelo assombro daquela curiosidade egoísta, sem atinar com uma resposta segura, decisiva e pronta. Se, por acaso, no silêncio da costura, sorriu a memória de qualquer insignificância graciosa, as rutilantes esmeraldas desviam-se das páginas do livro e perseguem no ar a sombra do meu riso. Em que direção? Não sabem, e é o que elas procuram, chamejantes e caladas, voltando-se da solidão da saleta para a luz livre da janela aberta. Torno-me seria e surgem logo outros cuidados. As esmeraldas turbam-se, como se uma grande sombra se interpusesse entre elas e a felicidade luminosa. Suspeitam talvez de que essa seriedade indique um esforço moral, procurando subjugar um sentimento culposo. Tenho procurado ensaiar ao espelho uma fisionomia muda mais, por outra infelicidade de que me não posso arredar, sempre que estou em frente ao espelho, não consigo deixar de sorrir e nem pensar noutra coisa que não seja em mim. Preciso realmente sujeitar o meu espírito a uma disciplina rigorosa, que me habilite a negar ao rosto a mais subtil ou menos discreta expressão. A mulher que não sabe dissimular, nunca parece sincera, porque se trai até pelo que riam. Existe. Disse-ia que, quando o marido tira a máscara, é preciso que a mulher a ponha em si, para que flutue sempre entre ambos uma nevoazinha de mistério e de curiosidade. Os homens só se interessam pelo que mil conhecem. Nos primeiros anos do casamento as mulheres precipitam-se inteiras na alma dos maridos. É um mergulho em que se vai até ao fundo. Contamos-lhes tudo, segredos nossos é alheios, casos originais e casos banalíssimos, o que dissemos, o que ouvimos, o que adivinhamos, numa expansão ilimitada. Eles ouvem, sorrindo, do alto do seu prestígio, erguendo-se sobre essas almas simples que se lhes estendem aos pés, como tapetes. Eu fui assim. Mamãe foi assim. Quase. Todas são assim. Mas chega uma hora em que a gente adivinha que o marido não nos disse tudo. Enquanto nós nos fazíamos de cristal, ele permanecia de carne e osso. Estremecemos. Chegou um instante com que não contávamos, que nos abre a porta a certas divagações, em que o marido toma várias formas, desde as de um herói até as de um carrasco, ou não toma forma nenhuma. É. E é então que a mulher que deseja manter a paz no lar, deve fazer um estudo de dissimulação, caso não seja repentista. É o meu defeito. Não ser repentista. Se o fosse, quando ele ontem me perguntou, com um raio de tão ansiosa curiosidade a traspassar-lhe as pupilas de esmeralda: em que estás pensando? Não me teria sido tão fácil responder-lhe logo. Em vez de embaraçar-me, qualquer banalidade pacificadora, como, por exemplo, estava pensando que nos meus cabelos louros deveria ir magnificamente um grande ramo de violetas escuras?